Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, estamos começando o programa número 170 aqui pela Rádio Eldorado. E se você tiver alguma dúvida de informática, alguma dica de algum site interessante que você achou e queira compartilhar com os outros ouvintes, ou até se você tiver a resposta a alguma pergunta que nós não tenhamos respondido, mas tenhamos lançado ao ar, basta que você nos envie um e-mail no
info@radioeldorado.com.br. Não se esquecendo de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug 700. A finalidade disso é você não ser confundido com um spam. A gente recebe inúmeros e inúmeros spams, e por isso, para até agilizar o nosso processo de leitura da caixa postal aqui, né, do programa, a gente a priori elimina todos aqueles que não têm o Plug 700 no campo assunto.
Ah,
então, se você não escrever Plug 700 no campo assunto, você corre o risco de ser sumariamente eliminado. Não é, Pedro? Então, olha, uma coisa dramática. Então, por favor, tá? Para não correr esse risco, coloque lá Plug 700 no campo assunto do seu e-mail.
A Vanessa começa o e-mail falando: olá, meninos.
Uba.
Bom, na nossa idade seria extremamente adequado se nós fôssemos duas sequoias.
Exatamente.
Aí seríamos crianças, né, praticamente. Não é sequoia, que tem sequoia de 5 mil anos.
Que idade você tem? O cara fala 60 anos. Nossa, é velho. Falo, não, para uma árvore não.
Uma árvore não. Aqui diz o seguinte. Ela tem o karma com o PC. Todos nós temos um karma com o computador. Aliás, os computadores foram inventados justamente para que nós pagássemos nossos pecados ainda em vida. Eu quero salvar um vídeo no meu MP4 Extra Life com 1 giga de memória.
Certo.
E ainda falta um tantão para acabar, quer dizer, ela tem bastante. Mas esse tal de Extra Life só consegue reproduzir no formato SMV. E quando eu comprei, ele veio com um CD de instalação. E nesse CD consta um conversor que é Video to SMV.exe. Então, tá. Supostamente, esse executável deveria fazer a conversão, certo?
Certo.
Aí, eu salvei um vídeo do YouTube, pelo site que vocês deram no Infodrop número 476.
Que é o tal do FLV Converter.
Converter.
Né?
Se alguém estiver curioso...
É o Vichy.
Se alguém estiver curioso, entre no www.intermatica.org e procure o Infodrop número 476, onde vai ter o tal Vichy.
O Vichy.
Vichy. É. E ela salvou no formato AVI.
Tá.
Porém,
que é Audio and Video Interleave, né? Aquele formato bem tradicional aí de arquivos de vídeo.
Porém, diz a Vanessa, ao tentar converter nesse tal Video to SMV.exe, aquele que veio no CD, ele me vem com a seguinte informação: no codec is available for this video format. Quer dizer, não tem codec disponível para esse formato de vídeo. E ao tentar reproduzir o mesmo vídeo no computador da faculdade, aparece: o Windows Media Player não pôde executar o arquivo. Um ou mais codecs necessários para executar o arquivo não foram encontrados. Com as opções fechar ou buscar na web. Eu já busquei na web, baixei, mas não consigo instalar no disco C. Será que estou fazendo algo de errado? Bom, um palpite eu já vou dar, Tarcísio, depois você dá o resto. Se você está fazendo isso no computador da faculdade, provavelmente você não vai conseguir instalar no disco C, porque você não deve ter status de de administrador.
Exato. Normalmente rede, esses, né, computadores em rede, né, quando a gente acessa um computador que está em rede, a gente não tem a autoridade, né, para poder instalar programas nessas máquinas, até porque é uma questão de segurança eles configurarem o sistema apenas para que o administrador da rede seja capaz de instalar e desinstalar aplicativos, ou até esses plugins, ou codecs, etc., que você eventualmente possa baixar pela internet. Tá? Então, Pirid está coberto de razão, é isso mesmo, provavelmente você não está conseguindo instalar lá no computador da faculdade por isso. Agora, é comum também você tentando rodar o Windows Media Player na tua casa, e aí o Windows Media Player diz isso, um ou mais codecs necessários para executar o arquivo não foram encontrados, e aí você tenta buscar na web, ele também não conseguir.
É muito comum isso.
É muito comum, né? Quer dizer, ele tenta, mas não consegue. É muito comum você, por exemplo, pegar alguns arquivos de vídeo no formato AVI, e na hora que você faz ou tenta fazer a reprodução deles num Windows Media Player, por exemplo, você observa que ele só tem o som, eles não apresentam a imagem, né? Quer dizer, apenas a parte do A funciona, do V não, né? O áudio funciona, mas o vídeo não, né? E aí, eu acho que, olha, eu resolvi esse problema pegando um outro reprodutor de vídeo. Você entendeu? Quer dizer, o problema é realmente a falta de um codec. O que é um codec? Os vídeos, justamente para não ocuparem muito espaço, eles são codificados, né, as imagens, aqueles frames, né, porque um vídeo nada mais é que o quê? Que uma longa, longa sucessão de imagens. Exatamente como se fosse
os fotogramas
do cinema, né? São várias fotozinhas que são apresentadas rapidamente uma atrás da outra. No caso de um vídeo, há uma taxa de 30 quadros desses por segundo. Pode ser uma taxa um pouco menor, mas o normal é 30 quadros por segundo, que é a taxa da TV. E assim, quer dizer, como eles são arquivos que ocupam muito espaço, porque eles guardam milhares e milhares dessas imagens, né, para dar alguns segundos de vídeo, então eles são obrigados a dar uma compactada nessas imagens. Eles são codificados, né? E há vários algoritmos, várias formas de codificar um vídeo. E isso é que gera essa enormidade de formatos diferentes de vídeo. Tá? O próprio AVI não é um único formato padrão. Existem várias formas de você codificar e gerar um arquivo AVI. Então, dependendo do AVI que você pegue ou que você consiga, pode ser realmente que o seu Windows Media Player ou o seu player de vídeo não seja capaz de fazer a conversão adequada ou a reprodução adequada, justamente pela falta do codec para aquele formato específico. O ideal é você entrar num site desses que disponibilizem esses conversores de vídeo, tá? E aí, por exemplo, pegar um vídeo desses AVI que você capturou no YouTube, né, graças aí à dica do Infodrop 476, e transformar esse AVI num outro formato, sei lá, MPEG, por exemplo. E aí testar, ver se o MPEG, lá, o seu programinha lá, o Video2SMV, ele consegue transformar um MPEG para o formato SMV, e aí sim você consiga ver esse vídeo no seu programa, no seu aparelhinho de MP4. Tá? Então eu acho que tem que ser por aí. É uma coisa que às vezes aquele formato não está funcionando, mas você consegue um conversor daquele formato para um outro formato, aí você usa esse outro formato como uma espécie de intermediário, né, para fazer a coisa funcionar no seu conversor lá de vídeo to SMV. Ou até fazer o próprio vídeo rodar, né, num Windows Media Player. Outra alternativa, se é o caso apenas de ver os vídeos, seria você procurar na própria internet outros reprodutores de vídeo. Aquele famoso Winamp, que a princípio era apenas um reprodutor de
MP3,
MP3, né? De sons, ele evoluiu. Ele agora reproduz praticamente qualquer formato de vídeo. tá? Então, é uma alternativa. Quem sabe aí para você conseguir visualizar esses AVIs aí que você está convertendo, tá? Então, não tem jeito. O jeito mesmo é experimentar, procurar em site. Há sites especializados em disponibilizar esses conversores de vídeo, esses players, né? E aí procurar realmente um que se adeque ao formato que você está obtendo aí e conseguir reproduzir e converter.
Ou seja, tudo é um grande mistério.
Olha, eu sinceramente não trabalho diretamente com vídeo, mas tenho uma certa curiosidade. Há muitos programas, há muitos vídeos no formato AVI, e é engraçado que é no AVI, viu, Pedro? Se você pega no MPEG, não tem essa variância toda, não tem essa variedade
exatamente
toda.
Ou seja, no fundo, o que acontece é uma falta de padronização do formato, do protocolo.
Não existe,
né,
um único tipo de AVI, tem AVI tipo A, tipo B, tipo C, sei lá quantos tipos tem. Então, realmente, o AVI gera esse tipo de problema.
É uma coisa bastante chata. Bom, mas vamos ver se você consegue resolver o teu problema dessa forma.
Bom, lá você não vai conseguir resolver esse problema, mas conseguir resolver com certeza outros problemas. Lá onde? Pois é, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo e para uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, o Celeron, o Pentium, o Dual Core, o AMD, o Sempre, o Athlon, com memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB, e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil, e oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
O Gustavo Pierluigi, ele está aqui com uma dúvida referente ao Word. Essa talvez um pouco mais fácil de responder do que aquela da Vanessa.
Dos codecs.
Ele precisa de ajuda. Alguém por acaso sabe usar aí a ferramenta do Word, que dá aquela numeração automática, cada tópico, por exemplo, ele até diz, né, dos tópicos 1, depois 1.1, depois 1.1.1, enfim, dá aquela hierarquia.
É que ele está fazendo um trabalho de conclusão de curso, né, quase uma
TCC,
tese, né?
Exatamente. TCC. Olha, então a ideia é a seguinte, no próprio Word existe aqueles marcadores em numeração, tá, tem uma opção... normalmente no menu ferramentas, se não me engano, está lá marcadores e numeração. Se você clicar nessa opção, lá você vai ter toda a gama de tipos de marcadores e numeração que você tem. Inclusive, um dos formatos é exatamente esse que você está querendo, que é esse formato de tópicos 1, 1.1, depois 1.1.2 e assim por diante. Tá? Então, no Word, menu ferramentas, ou inserir, eu não sei se é no ferramentas ou no inserir, acho que é inserir,
que
marcadores e numeração,
inserir,
marcadores e numeração. Então toda vez que você for começar um tópico que envolva esse tipo de numeração, você vai nesse menu, põe lá inserir, marcadores e numeração, e aí você escolhe o modelo de numeração. Você pode numerar simplesmente como 1, 2, 3, ou pode numerar como A, B, C, com letras. Pode numerar de diversas formas que estão lá sugeridas, ou até pode personalizar a forma de numeração que você quer, né, o tipo de numeração que você quer aplicar. Mas é com certeza esse o caminho. Ali é dar uma fuçada, umas experimentadas, você vai ver que tem esse formato que você quer, e aí é quase que meio intuitivo você saber usar isso aí, né? A coisa é automática mesmo, a partir do momento que você inseriu é automático.
Tarcísio, tem uma dica aqui do Reinaldo Menezes, né, o nosso antigo colaborador. Eu diria que quase virou parente, né? Eu converso mais com o Reinaldo Menezes do que com os meus filhos.
É verdade.
Na realidade, tem uma dica aqui de um site fantástico. Aliás, eu pediria para o Valdir Paiano, que está do outro lado da vitrine, para anotar esse site, porque é fantástico. É o www.findsounds.com. Esse findsounds.com é finde sounds,
ou seja, tá, ache sons.
Ache sons. E realmente você acha sons. É meio difícil no começo, porque como está em inglês, você olha, simplesmente tem um campo de busca.
É isso que você está dizendo, que tem ali, desde do som mais simples de uma formiguinha, barulho das patas da formiguinha andando, até o barulho da avestruz na sua dança de acasalamento.
Tem tudo. E o bacana é o seguinte, que você entra lá, não dê bola para o campo de busca, não. Logo abaixo do campo de busca tem um link dizendo need example, quer dizer, você precisa de exemplos, você clica lá.
Uhum.
Aí vem uma lista em ordem alfabética gigantesca, primeiro de assuntos e dentro de cada assunto, subassuntos possíveis.
Certo.
E na lista, quando você clica, por exemplo, você clica lá, leão. Aí aparece uma lista enorme com todos os rugidos possíveis de leão.
Leão bravo, leão calmo, leão roncando, leão isso, leão aquilo, tem de tudo.
Agora, o bacana é o seguinte, que aparece inclusive o formato do som. Ou seja, ao lado aparece a onda que...
Eles têm que formato lá? WAV?
É, WAV. Todos eles WAV. Tá. E aparece o formato da onda que quem usa, por exemplo, como o caso do Valdir, que trabalha com sonoplastia há tanto tempo, ele olha o formato, ele já imagina o som. Quer dizer, só de ver o formato da onda, ele já
consegue...
O
formato já dá para... para quem trabalha com isso, dá para imaginar.
E dá para você ouvir online, com o QuickTime, por exemplo, ou dá para você baixar, fazer o download gratuito desses sons todos. É um site assim.
Então, repetindo, ele está no www.findsounds, ou seja, find sounds, né? Seria a palavra find em inglês, acrescida da palavra sounds, emendada e sem espaço nenhum com a palavra sounds, né? Sons.
Bom, de qualquer forma, a gente poderia colocar no Infodrops, né? Vamos atribuir o número 507. Tá logo, bom. Logo a gente atualiza o site.
Logo, logo você vai lá no www.intermatica.org e já vai poder conferir no Infodrop número 507 a dica para esse site fantástico aí, que mais uma vez é uma colaboração do nosso querido Reinaldo Menezes.
Agora, diz aqui, por falar em codec ou coisa desse tipo, o Mauro Faria diz... Eu estou com dificuldade de sintonizar a Rádio Eldorado AM na internet. Clico no site, mas não carrega. As outras rádios entram, a Rádio Eldorado não entra. Acho que é um problema de qual é o tocador que ele usa, né?
Aí
eu não sei, a Rádio Eldorado usa o quê? O player?
O Valdir está ali do outro lado do aquário, ali da vitrine, falando, não sei, acho que não, né? Normalmente não há esse tipo de queixa aí, né? Normalmente os ouvintes não têm tido problema em sintonizar.
De repente ele usa um tocador
que captar o som via internet da Rádio Eldorado AM.
Agora, eu confesso que eu nunca escutei a Rádio Eldorado via internet e nunca escutei o nosso programa via internet e nem sequer via ao vivo quando ele é gravado, porque eu morro de vergonha de escutar o programa, porque a gente fala tanta bobagem, mas tanta bobagem, que eu prefiro deixar para lá, faço de conta
então,
que...
Então, para que a gente possa agora fazer um breve momento de reavaliação dos nossos trabalhos, né? Nós vamos fazer um intervalinho, segura aí, a gente volta já já com o segundo bloco.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para quem gostou do Infodrops 492, onde indicávamos uma versão da Bíblia gravada de maneira que você pudesse ouvir sua leitura em vários idiomas, e quer agora acompanhar o texto escrito na mesma versão que foi utilizada no outro site, há uma dica muito interessante do nosso ouvinte Alex.
Ela fica num endereço um pouco comprido. Portanto, para acessar esse endereço, há um link direto para ele, num outro endereço muito mais simples e já bastante conhecido de vocês ouvintes. É no www.intermatica.org. Entrando nesse local, você clica em Infodrops, e depois procure o número 502.
502.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba.